Estamos apresentando Salão Verde.
Além de discutir políticas comuns para o enfrentamento das mudanças climáticas, a Conferência de Durban, na África do Sul, que terminou no último fim de semana, foi um espaço privilegiado para a apresentação de estudos. Um deles traz um dado preocupante. As mulheres, especialmente em países pobres, são as maiores vítimas das alterações no clima. Confira com Eduardo Costa Mendonça, da Rádio ONU.
Um relatório das Nações Unidas sobre os efeitos da mudança climática sobre os seres humanos sugere que as mulheres são mais vulneráveis ao fenômeno que os homens. O levantamento Mulheres na Linha de Frente da Mudança Climática, Riscos e Esperanças de Gênero foi lançado na Conferência sobre Mudança Climática, COP17, em Durban, na África do Sul. O relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, afirma que mulheres que vivem em regiões montanhosas, em países pobres, enfrentam mais riscos de saúde e subsistência que em outras áreas. O PNUMA também cita o crime do tráfico humano como um dos riscos. Muitas pessoas fogem de suas casas por causa dos efeitos extremos da mudança climática, e nessas situações os casos de tráfico costumam aumentar em até 30%. Especialistas que participaram do relatório recomendam investimentos em economia verde, tecnologias limpas e mais ações de combate às emissões de gás carbônico. Entre 1999 e 2008, mais de 1 bilhão de pessoas na Ásia sofreram com inundações. As mudanças climáticas também atingiram dezenas de milhões nas Américas e na África. O relatório conclui que em áreas onde a mão de obra feminina é maior, na África e na Ásia, o impacto de desastres naturais se amplia, prejudicando rendimentos, alimentação e a saúde das mulheres. Na África, elas são responsáveis por 75% da produção de alimentos e na Ásia por 6%. A falta de medidas como salva-vidas e técnicas de primeiros socorros fazem com que as mulheres tenham mais chances de morrer durante desastres naturais que os homens. Da Rádio ONU, em Nova York, Eduardo Costa Mendonça.
A gente acaba de ouvir na matéria da Rádio ONU sobre a importância de investimentos em economia verde, tecnologias limpas e redução das emissões de CO2 na tentativa de amenizar o ritmo das mudanças climáticas. E outra questão fundamental é haver um sistema efetivo de prevenção a desastres, cada vez mais comuns com as recentes alterações.
Exatamente, Mônica. E pensando nisso, um grupo de deputados propõe um novo marco regulatório para a defesa civil no Brasil. O projeto que estabelece as bases dessa ideia foi aprovado na última semana pela Comissão Especial sobre Prevenção a Catástrofes Climáticas.
Elaborado pelo deputado Glauber Braga, do PSB Fluminense, o texto propõe que a Política Nacional de Proteção Civil conte com recursos específicos para executar ações imediatas de prevenção e atendimento às populações afetadas por calamidades. Ele sugere que as fontes desse Fundo Nacional de Proteção Civil sejam o Imposto sobre Produtos Industrializados, o Imposto de Renda, parte dos recursos dos royalties do petróleo e de loterias.
Glauber Braga destaca que hoje o país não tem uma legislação que atue na parte preventiva. Por isso, metade das verbas será destinada necessariamente à prevenção de desastres.
O fundo que a gente tem hoje, ele pode ser utilizado em resposta e reconstrução, mas ele não pode ser utilizado em ações preventivas.
A expectativa é de que o Fundo Nacional de Proteção Civil receba cerca de 3 bilhões de reais por ano. O relator espera que o presidente da Câmara dê urgência à tramitação da matéria, incluindo o projeto na pauta do plenário.
O desmatamento registrado na Amazônia entre agosto de 2010 e julho de 2011 caiu 11% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando a menor taxa desde 1988, quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, começou a fazer o levantamento. Segundo o diretor do INPE, Gilberto Câmara, a recomposição da floresta, junto com medidas do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, permitirá que, a partir de 2015, a Amazônia seja um centro de absorção de gases estufa da atmosfera. O plano prevê, entre outras medidas, a meta de redução contínua do desmatamento. A medida provisória 542, que altera os limites de 3 parques na Amazônia, perde a validade a partir desta terça, sem que tenha sido votada pelo Congresso. A proposta foi apresentada pelo governo para resolver problemas fundiários e permitir o andamento de grandes projetos hidrelétricos, como os de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia.
Desde a edição em agosto, o texto vem sendo alvo de muitas críticas. Mais recentemente, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade unanimidade no Supremo Tribunal Federal contra a MP, por considerar que, pela importância das áreas para a preservação da biodiversidade amazônica, qualquer alteração deveria ser feita por lei e não por medida provisória.
Agora, por conta da pressa em aprovar a proposta de emenda à Constituição que prorroga a desvinculação de receitas da União, a ADRU, o governo optou por deixar a medida provisória 542 caducar. A perda de eficácia no texto não significa, no entanto, que o Planalto tenha desistido de alterar os limites dos parques. Segundo Rômulo Melo, presidente do Instituto Chico Mendes, o ICMBio, a urgência para mexer nos parques continua.
Essa decisão de se vai ser encaminhado como medida provisória ou como projeto de lei é uma discussão de um aspecto político mais elevado. Mas que há necessidade de ser feito o mais breve possível, realmente há essa necessidade de estar configurada no âmbito do Instituto Chico Mendes, no âmbito das unidades de conservação.
Durante as discussões da MP 542 na Câmara dos Deputados, o relator da matéria, deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, chegou a incluir no texto alterações nos limites de outro parque nacional, o da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Negociada com o ICMBio, a mudança visava resolver problemas fundiários e permitir a mineração em algumas áreas hoje sob conflito. Rômulo Melo diz que também nesse caso, o instituto responsável pela gestão das unidades de conservação do país tem interesse em viabilizar um acordo quanto antes.
O importante é que este acordo seja consolidado o mais breve possível para que haja conforto, tanto um conforto no ponto de vista da implantação da unidade, como um conforto pela sociedade que é hoje impactada por uma dúvida de se é ou não unidade a área que elas estão instaladas.
No caso da Serra da Canastra, existe também uma negociação em curso no Senado. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, chegou a propor um texto para resolver os conflitos que atingem a área. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado em 1972 com 200 mil hectares, mas apenas 71.500 foram demarcados até agora. A proposta é que o parque fique com 120.500 hectares e que outros 76.400 sejam transformados em monumento natural. Áreas de agricultura e mineração, hoje sob litígio, ficariam excluídas do parque.
A premiação da 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista na última semana no Palácio do Planalto foi palco de um protesto contra a construção da usina de Belo Monte. A estudante Ana Gabriela, de 19 anos, ficou em primeiro lugar na categoria voltada ao ensino médio, com uma pesquisa sobre embalagens ecológicas para mudas. Gabriela chamou a atenção ao subir ao palco para receber o prêmio das mãos da presidente Dilma Rousseff, com a frase "Xingu vive" escrita no braço. Ela disse que chegou a comentar com a presidente que desistisse da obra, recebendo apenas um tá como resposta.
Apoiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o prêmio teve como tema nesta edição as cidades sustentáveis. Além da categoria de ensino médio, foram premiadas iniciativas de graduação, pós-graduação e educação tecnológica. Segundo a presidente Dilma, o Brasil tem inúmeras metas ambientais a cumprir.
Nós temos vários desafios na área do meio ambiente. O desafio de conter o desmatamento da nossa Amazônia e dos nossos biomas. Nós temos de usar energia renovável, mas nós temos também de perceber que cidades sustentáveis significa garantia de água, garantia da diminuição do comprometimento da presença humana sobre o meio ambiente. Porque cidade e água são quase sinônimos.
O Prêmio Jovem Cientista deste ano bateu recorde de inscrições, com mais de 2.300 trabalhos participantes.
O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, se prepara para a segunda soltura de tartarugas, iaçás e tracajás no Pará nesta semana. Pesquisadores do Instituto acompanham desde setembro o período de desova dos animais. Em novembro, com o fim do período seco na região, ocorreram os primeiros nascimentos de filhotes. Os mais novos exemplares das espécies foram capturados para mensuração, pesagem e verificação de deformidades. Fim do período de testes, é hora de soltar os filhotes em um grande projeto de educação ambiental, com envolvimento de comunidades locais.
Na Amazônia, tartarugas, tracajás e iaçás são usados pelas populações locais como alimento. Embora não sejam classificadas pelo IBAMA como ameaçadas de extinção, as espécies estão na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. E olha agora que notícia curiosa. Está comprovado que sapos e cobras podem prever tremores de terra. Há 2 anos, essa habilidade premonitória de alguns anfíbios, répteis e peixes foi estudada por uma pesquisadora inglesa. E agora, um estudo da NASA confirma que certas espécies são capazes de sentir em águas subterrâneas as reações químicas que precedem os terremotos. Esse é mais um exemplo de como ainda conhecemos pouco sobre a biodiversidade e do quanto ela pode ser útil em nossas vidas.
Dica da semana.
Fim de ano é época de arrumar a casa e fazer planos. Que tal então incluir entre eles ter uma horta e passar a contar com temperos fresquinhos? A tarefa não é tão difícil quanto parece e é viável inclusive em pequenos espaços, como varandas de apartamentos e pequenos quintais.
Para ajudar quem tem essa vontade, Mônica, a cooperativa Trilha Mundos está oferecendo um curso de hortas em pequenos espaços no próximo sábado, dia 17, das 2 às 6h30 da tarde, na 708 Sul, aqui em Brasília. Nesse período, os participantes vão aprender como escolher o local e os recipientes ideais para hortaliças e ervas aromáticas, como adubar e irrigar as plantinhas, e ainda métodos naturais de controle de pragas e doenças.
O curso custa R$ 70,00 por pessoa. Os interessados devem mandar um e-mail para agroecologia@trilhamundos.com.br. Repetindo, agroecologia@trilhamundos.com.br. No site da cooperativa, o www.trilhamundos.com.br, é possível encontrar mais informações sobre essa e outras atividades.
E com essa dica que pode ajudar você a tornar sua casa mais verdinha, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Jairo Santos e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para a gente, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.